Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia.
Bom dia também a todos os ouvintes do programa Faixa Livre.
Gustavo, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Gustavo, nós nos aproximamos de mais um 15 de outubro, data em que é celebrado o Dia do Professor. Mas me parece que a cada dia que passa há menos motivos para se comemorar essa data aqui no Brasil. Não pelos profissionais de ensino, evidentemente, esses se desdobram para exercer da melhor maneira possível. Essa que é uma das mais nobres e importantes funções da nossa sociedade, que é a de educar, mas pelas condições que são oferecidas a esses professores pelos gestores públicos. Um total desprestígio, com remunerações cada vez mais baixas. Direitos sofrendo ataques constantes. O que é ser professor no Brasil hoje, Gustavo?
Ser professor hoje é ser resistência, sobretudo. É ter consciência de que, apesar das péssimas condições de trabalho, apesar dos péssimos salários, apesar da violência, apesar da falta de consideração e de política pública séria em educação feita pelos gestores das redes, né, de educação municipal, estadual e federal, apesar disso tudo, a plena consciência de que você, o teu ofício é um ofício que está linkado com a emancipação da população brasileira, a população que mais precisa, sobretudo o professor da escola pública. Então, é essa compreensão que eu vejo em muitos profissionais da educação, né? A compreensão que fez com que muitos profissionais, ao longo desses últimos anos, sobretudo após o golpe de Estado que ocorreu em 2016, se organizassem em grandes movimentos que foram incorporados por outras categorias, mas tiveram como eixo central os trabalhadores da educação, da educação básica, da educação superior, estudantes. A educação é um polo dinâmico muito importante e há uma consciência disso. E essa consciência também vem de parte daqueles que querem destruir a educação pública, porque sabem que ali tem um espaço dinâmico de resistência. Então, em resumo, ser professor, e sobretudo ser professora, né, que a grande maioria, né, da educação básica são de professores, né, é ter esse sentimento de resistência muito incorporado, né, apesar de tudo e de todos.
E de que forma, Gustavo, o professor pode ser valorizado aqui no nosso país? Que medidas poderiam ser implementadas no curto e médio prazo para dar aos profissionais de educação a dignidade que eles merecem?
A valorização do profissional de educação passa necessariamente pela valorização da carreira. É preciso instituir planos de carreira que sejam convidativos para quem está atualmente e para quem quer entrar, né, para ser professor. Isso é fundamental. É preciso que os profissionais que se qualifiquem durante a sua carreira possam isso ser revertido em melhorias salariais, etc. A questão salarial é muito importante, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em muitos estados, não se paga o piso nacional de educação. No caso do estado do Rio, é um déficit de 60%, que não vai ser resolvido nem com as promessas de aumento do governo. Isso acontece em vários municípios. Os salários são muito baixos, né? Do outro lado, você tem a estrutura. Você tem que se sentir bem na escola, de uma escola que esteja em condições estruturais, que o profissional tenha vontade de chegar lá e veja o seu trabalho surtir efeito, que a pior coisa é você chegar numa escola e ver que as condições colocadas de trabalho, inclusive sociais, impedem que aquilo avance para um trabalho que possa surtir resultado. A gestão democrática também é fundamental, né? É importante que haja eleição para diretor, né, para que os profissionais possam ser ouvidos nos espaços, né, de trabalho deles, para que eles possam aí sim, né, garantir a autonomia escolar. Entre outros temas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos numa batalha de mais de uma década para garantir um terço, né, de planejamento, para que a gente possa oferecer uma qualidade de ensino melhor, um ensino mais planejado, né, uma escola que pense os estudantes na sua integralidade. Eu acho que isso tudo, né, vamos dizer assim, é uma política de valorização mais geral é que falta para os gestores, né, os secretários de educação implementarem no em geral no Brasil inteiro, né?
À medida que o tempo vai passando e a vacinação contra a Covid-19 avança, Gustavo, as atividades vão sendo retomadas no nosso país. E no caso da educação não é diferente. As aulas presenciais vão voltando a acontecer, mas isso também traz um enorme ponto de interrogação para vocês, profissionais de ensino, e também para os alunos. Como será esse novo normal? Vocês lá no CEP chegaram a debater essa questão, Gustavo. Por que não dá para se retornar do jeito que era antes? Muita coisa mudou. Como será a educação no pós-pandemia, Gustavo?
A educação pós-pandemia marcada pela evasão escolar, sem dúvida nenhuma, por um déficit de aprendizagem brutal, na medida que em 2020 os governos foram muito lentos, e alguns governos, inclusive, não fizeram nada no que diz respeito ao ensino online para garantir o mínimo de aprendizagem e interação. 2021 inicia sem que esses governos, muitos governos achavam que a pandemia ia acabar em 2020, iniciaram 2021, né, não também despreparados. Então, o primeiro semestre de 2021 também foi um primeiro semestre com muita dificuldade, e a rigor nós temos aí praticamente 2 anos de déficit. E essa pressão sobre esse déficit vai cair sobre os profissionais de educação, já está vendo isso. Muitas redes estão pressionando os profissionais para que ampliem sua carga horária sem receber, obviamente, tendo obrigações online e obrigações presenciais. Isso para a gente é um problema porque os próprios profissionais já trabalham em 3, 4, 5 escolas. Já tem uma carga horária bastante pesada. E é por isso que a gente se preocupa e nesse retorno, né, do presencial, tentando garantir o mínimo de dignidade para os profissionais de educação. Mas a questão do ensino em si, né, da questão do ensino online, a gente vê como algo que veio para ficar, e a gente está discutindo muito isso com os governos, o limite disso, e que isso não signifique, né, um descompromisso com a educação de qualidade para com os estudantes mais pobres, que mais precisam e que estão na educação pública.
Onde é que vocês acham que terão mais dificuldades, Gustavo? É no ensino básico, com as crianças bem pequenas? É com os adolescentes do ensino médio? Já há esse tipo de avaliação entre vocês, professores?
A verdade é que cada realidade impõe desafios, né, que devem ser pensados estrategicamente pela secretarias municipal e estadual de educação, responsáveis, né? E eu falo isso porque cada série tem sua problemática. Os alunos que estavam no primeiro ano do ensino fundamental se alfabetizando vão ter problemas, né, por muito tempo, porque perderam ali o time, o tempo, né, de alfabetização, vão precisar de uma atenção muito especial. Por sinal, os estudantes que estavam no final do ensino médio e que, independentemente se foram aprovados ou não, o fato é que não tiveram as disciplinas e o tempo de ensino convencional por causa da pandemia. É uma realidade. Vão ter, de fato, um déficit. A gente, no CEP, a gente propôs o quarto ano do ensino médio para poder garantir que os estudantes tivessem minimamente, né, o conteúdo, né, próprio, né, do segundo, terceiro ano, sobretudo. A educação infantil, né, também sofre com isso, até porque as professoras, né, não poderiam, né, estar em sala de aula na medida que que a relação com o estudante era uma relação de muita proximidade. Então, todas essas políticas que os governos aí lançaram mão de distanciamento de sala de aula, não é impossível fazer na educação infantil. E a aula online também, na educação infantil, praticamente não existia. O que é uma aula online com uma criança de 3, 4 anos? Então, foi um setor muito prejudicado. Também que há de haver política específica para isso. No geral, a gente acha que os governos precisam investir em reforço escolar para todas as séries, né, dobrando a carga horária, ou se não dobrando, chegando próximo disso, contratando profissionais de educação, né, para fazer isso, abrindo concurso público, garantindo, né, que de fato, fazendo investimento na educação pública para que a pandemia seja mitigada o máximo possível.
E as unidades de ensino, Gustavo, estão preparadas para receberem os alunos em sua plenitude?
Essa tua pergunta é muito importante sobre as unidades de ensino, porque muito pouco se fala disso, né? Eu acho interessante que quando os gestores vão para vão para a televisão, vão fazer uma entrevista, eles contam uma história das unidades de ensino que não existem, na verdade. Ou se utilizam de unidades de ensino que são padrões, modelos, próximo ao centro da cidade, ou que eles elegem lá como unidades que têm que ser tratadas a pão de ló, com toda estrutura e tudo mais, e esquece as outras unidades de periferia, que estão nas comunidades, né? São comuni que, unidades de ensino que até esses gestores não conseguem chegar, por causa de uma série de problemas, que o CEP também não consegue chegar às vezes, né? Isso é importante dizer. Para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro existem 1.500 unidades de ensino. 1.500, isso mesmo, né? Tudo quanto é lugar tem unidade de ensino, né? Só na comunidade do Jacaré tem 4 unidades de ensino dentro da comunidade. E essas são para essas, né, unidades de ensino que a gente tem que produzir política, porque para as que ficam, né, na orla da praia, para as que ficam do lado da prefeitura, isso com certeza se alguém visitar lá vai estar tudo funcionando. E essas unidades, elas já tinham problemas estruturais, ficaram com mais problemas ainda, porque justamente muitos diretores, coordenadores que tomavam conta do patrimônio acabaram não indo, essas unidades foram às vezes, muitas das vezes invadidas, perderam materiais e a própria depreciação natural do tempo, né, sem um cuidado, porque as pessoas não estavam indo à escola. Isso é importante. E posteriormente, os governos começaram a instituir uma série de políticas, defender uma série de políticas de combate à pandemia para abertura das escolas, mas também não produziram nenhuma política estrutural. Então, em resumo, se você está pensando numa política para tempos de pandemia, as escolas não estão nada preparadas. Para um período pós-pandemia, ou seja, uma certa normalidade, ou que as pessoas possam novamente ligar o ar-condicionado, ficar na sala de aula, você vai ter problemas estruturais porque houve a depreciação desses materiais por conta da não ida dos gestores das escolas para esses locais. Então, são dois problemas que nós temos que enfrentar e a gente não vê investimento em relação a isso, ou seja, não há uma política específica de reestruturação. É óbvio que isso deveria vir do governo federal. Né? O governo federal tinha que abrir, sei lá, uma linha de crédito, o próprio governo estadual, que são entes mais potentes, para poder garantir para as menores prefeituras, para que isso fosse garantido, mas a gente não vê nada disso acontecendo. Né? O fato é que as prefeituras estão com seus próprios orçamentos, né? E esses orçamentos são insuficientes para garantir essa estrutura.
Voltando a falar naquele tema que nós comentamos no início da entrevista, Gustavo, das condições de trabalho para os professores aqui no Rio de Janeiro, os ataques não só aos profissionais de educação, como a todo o funcionalismo público só se ampliam. O governador Cláudio Castro conseguiu aprovar aquele pacote de maldades, aumentando, entre outras coisas, a idade mínima para os servidores se aposentarem, reduzindo direitos, tudo isso para atender às regras do novo regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. Já o Eduardo Paes colocou em discussão aquele PL 04, também como ajuste fiscal, propondo o fim de uma série de benefícios para o serviço público e praticamente inviabilizando diversas áreas do funcionalismo. Como é que vocês do CEP analisam esses pacotes deletérios, Gustavo?
Primeiro é preciso registrar o oportunismo de colocar em pauta esses projetos, tanto do governo Eduardo Paes quanto do governo Cláudio Castro. Lembrar também que esses projetos foram colocados em pauta e em votação no mesmo dia, no dia 5 de outubro, o que não deixa dúvida de que foi concatenado para dividir o CEP e as categorias, na medida que a gente teve que dar atenção às duas votações ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, tive que estar votando, participando da votação e pressionando nas galerias da Alerj. Uma hora depois eu estava, mais à noite eu estava na galeria da Câmara Municipal. Isso é importante que seja registrado. Os projetos, eles atacam o funcionalismo público e, por consequência, atacam o serviço público, óbvio, né? Porque eles têm como objetivo diminuir, né, a que o serviço público seja a atratividade do serviço público. No caso do Estado, isso é muito claro, né? Eles queriam acabar com o triênio, né? Acabaram com o triênio para os novos servidores. Qual é a vontade de um servidor, né, de ir para o serviço público do Estado quando ele não vê perspectiva de carreira? No caso do município, também tinha a possibilidade, que acabou sendo barrada, de você suspender os triênios, né? Houve, obviamente, uma. A gente rodou os gabinetes e, felizmente, conseguimos diminuir o impacto, no caso da Câmara Municipal, desse projeto. No caso do Estado, o problema foi mais sério, porque eles ampliaram, por exemplo, o tempo de necessário para aposentadoria, criando idade mínima, sobretudo para os profissionais de educação. E aí que a gente vem debatendo aqui sobre os ataques em geral à educação e como os governos se relacionam com a educação, qual a perspectiva desse grau, né, do Dia do Professor. No Dia do Professor nós estamos discutindo isso. Uma semana antes, ou um pouco mais, nós estávamos sendo atacados de prejudicando a nossa aposentadoria. Então, esse é o resultado, né, desse mês de outubro. O mês de outubro que muita gente no dia 15 de outubro vai comemorar, vai dizer que bolha o professor, minha professora, mas, na verdade mesmo, operaram toda uma política para diminuir os direitos dos profissionais de educação.
Como é que vocês têm atuado, Gustavo, para combater esse tipo de medida que fere de morte o funcionalismo aqui no Rio de Janeiro? Como anda a mobilização dos servidores públicos?
Diante dos tamanhos ataques, nós estamos mobilizando os profissionais de educação. Nós tiramos paralisação da rede municipal para votação no dia 5 de outubro, tiramos paralisação da rede estadual também. Já tínhamos tirado uma paralisação em setembro, né, para derrotar esses pacotes aí. Teve efeito, na medida que muita gente foi apesar de tudo, apesar da pandemia, fomos obrigados a ir para a Câmara Municipal, pressionando, rodando o gabinete. Também estamos atentos às mobilizações e nos somando à mobilização contra a PEC 32 em Brasília. Esse talvez seja o nosso principal foco agora em outubro. Tem o segundo turno da votação do município, é verdade. A gente está tentando ver qual vai ser a data, porque até uma falta de transparência, a falta de transparência é um problema para a gente também. Eles avisam, não avisam, mudam a data de votação, tentando desmobilizar as pessoas. Mas nós estamos indo nas escolas, evidentemente. Estamos, nas redes sociais pressionando. A gente acha um absurdo um projetos como esse serem votados às vezes online, né? Isso também prejudica a nossa mobilização. Nós também estamos utilizando essa metodologia de pressão online com os vereadores e os deputados quando votam. E como eu falei, agora a batalha vai ser também em Brasília. O CEP vai estar levando uma caravana para Brasília para pressionar contra a PEC 32, que ataca o serviço público em geral, né? Nacional em geral. Nós vamos estar nos somando, os companheiros da CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, e outras categorias, nessa pressão no dia 19 e 20 de outubro. Então, nesse mês de outubro, tem muita luta para ser feita. O ano. Estamos em outubro, mas o ano ainda é longo, tem muita coisa acontecendo e não é coisa boa, vindo tanto da Câmara Federal como da Câmara Legislativa e da Câmara Municipal, né? A Assembleia Legislativa do Estado e Câmara Municipal. Nós estamos atentos, mobilizando a categoria.
Agora, Gustavo, nós tivemos esse veto criminoso promovido pelo presidente Jair Bolsonaro a recursos destinados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que praticamente inviabiliza a pesquisa científica no país. Houve uma indignação coletiva por conta dessa medida irresponsável do chefe do executivo. Até o ministro Marcos Pontes reclamou da atitude do ex-capitão, e tudo indica que esse veto deve ser derrubado pelo Congresso. De toda forma, Gustavo, como é que você analisa esse tipo de veto do Bolsonaro, cortando verbas de um setor tão fundamental para o desenvolvimento do país?
O fato é que o governo Bolsonaro é um governo inimigo da educação. Inimigo da educação, da ciência e da tecnologia, né? E nesse sentido, esses cortes que foram feitos, eles afetam a centenas e milhares de profissionais de educação. É importante dizer que a dupla jornada do profissional da educação também se dá na área de pesquisa. Muitos profissionais, né, que estão lotados nas redes estadual, municipal e federal, né, dependem desses recursos da pesquisa, da CAPES e do CNPq para poder, né, desenvolver suas pesquisas. E não há um incentivo, inclusive, nas redes, porque aqui no Rio de Janeiro, para você conseguir uma licença sem vencimento ou mesmo com vencimento, que garanta que a pessoa possa se qualificar e possa depois, futuramente, se reapresentar à rede numa condição melhor do ponto de vista do conhecimento, isso não ocorre aqui, né? É muito difícil, né? A falta de profissionais de educação também impede um pouco isso, mas os governos não têm uma política específica disso. E, portanto, se você for ver, então, o resultado dessa política do Bolsonaro de retirar recursos da ciência e tecnologia demonstra exatamente, né, a que esse governo veio. É um governo que é anti-ciência e que, de todas as maneiras, procura precarizar ainda mais a educação.
Para encerrar, Gustavo, qual é a avaliação que você faz para esse governo do Jair Bolsonaro, de uma forma geral, com todas essas medidas deletérias, atacando a nossa democracia, promovendo um verdadeiro desmonte do Estado, ampliando o caos social, com um contingente enorme de brasileiros voltando à condição de extrema pobreza? Qual é a análise que você faz para tudo isso que temos passado no país, Gustavo?
Na minha opinião, o governo Bolsonaro é um desafio para a democracia. Não só em relação ao voto, né, com essa história de voto impresso, de não reconhecimento das eleições, mas para a democracia no sentido mais amplo, né, que é o termo que a gente deve considerar, que envolve os direitos sociais da população, direito ao meio ambiente também, os direitos difusos em geral. O direito social, especificamente saúde e educação, o governo Bolsonaro foi um desastre. Ele não ampliou, né, a oferta de educação pública no Brasil, pelo contrário, ele ajuda a precarizar. O que está acontecendo com as nossas universidades públicas é um verdadeiro absurdo, né? Se não fosse o esforço militante, por assim dizer, daqueles profissionais, aqueles que militam em prol da universidade, da UFRJ, para ficar aqui no Rio de Janeiro, da UF, eu não sei o que seria da gente, entendeu? Essa é a verdade. A questão para a educação pública, educação básica em geral, todos as propostas, né, que foram lançadas nos anos do governo Lula e Dilma, que tinham suas limitações, mas de alguma maneira ampliavam a oferta do ensino da educação básica, o que foi aprovado no, da lei do piso, tudo isso deixou de ser implementado. Isso para a gente foi um desastre. Nós vamos demorar muito tempo para reverter esse processo. Eu nem acredito que para destruir é mais fácil que para construir, né? Então, eu não acredito, inclusive, que um governo progressista no mandato consiga fazer isso, né? Consiga recompor, né, as bases que foram destruídas pelo governo Bolsonaro, que diz respeito à pesquisa, veja a questão do o ataque ao IBGE e outros modelos, né? A própria questão do meio ambiente. Então, é um desastre total. Eu acredito que a população em geral já tomou pé disso, né? A maioria da população é contra Bolsonaro e cabe aos setores organizados e, obviamente, o CEP, por Bolsonaro ser um inimigo da educação, já vem se somando aos atos, né, fora Bolsonaro. À medida que a pandemia vai dando uma trégua, não sendo totalmente eliminada, mas vai dando uma trégua, a tendência é que os atos, eles encham cada vez mais, se a gente possa colocar a militância da educação, como nós fizemos em 2019, no Tsunami da Educação, mais uma vez em marcha contra, né, o governo Bolsonaro e seus aliados aqui no Rio de Janeiro. É bom que se diga isso, né? Porque o Castro é aliado do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? A política adotada pelo Castro é uma política muito próxima da adotada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, voltar, né, se voltar contra essa política negacionista que ataca a educação, né, que nega o atendimento de qualidade no SUS, que retira direitos da ciência, da tecnologia e também da educação, é a nossa principal tarefa no próximo período. Eu acho que nós vamos conseguir, sim, né, nesse período, derrotar, né, a política bolsonarista, mais especificamente. A política não só do Bolsonaro, mas dos seus filhos, daqueles que operam, né, nas bases, os deputados estaduais que operam essa política.
Gustavo Miranda, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Eu, em nome do CEP, agradeço a oportunidade do Faixa Livre, essa trincheira da comunicação popular aí, né, dando voz aos profissionais de educação nesse 15 de outubro, 15 de outubro que vai ser marcado por muita luta. Forte abraço.
Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarei novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!